Recebo aqui com muito carinho minha amiga, a professora da UPF, empresária também, né? Amaraense, querida Clóvia Maruzin Mistura, que nos visita nessa manhã, né? A gente conversava aqui de que hoje temos vários canais para entrevistas, né? Cada vez mais se tem vários canais para entrevistas. Mas o presencial, né? É outra história, é outra coisa, né? Olho no olho, né? O sorriso é importante demais. Por isso, gratidão dela estar presente aqui com a gente. Para se falar aqui de muitas coisas, entre elas aqui, gente, sobre a indicação ao prêmio do Conselho Federal de Química. Não é pouca coisa, hein? Indicação ao prêmio do Conselho Federal de Química. Professora, que honra tê-la com a gente nessa manhã. Bem-vinda aqui. Bom dia.
Muito obrigada pela recepção, muito obrigada pelo carinho. Um prazer sempre estar aqui com vocês, conversando, né? E, principalmente, uma alegria muito grande, né? Poder comentar um pouco sobre a minha profissão. Acho que sempre é importante, né? A gente divulgar e mostrar para as pessoas que existem caminhos interessantes da parte da ciência, né? Porque a ciência, ela está em tudo. Aí eu acho que a gente pode fazer essa divulgação em vários lugares. E aqui é um lugar, certamente, importantíssimo, né? Um espaço importante. Muito obrigada.
Bom, você é apaixonada por isso há muitos anos, acho que desde que você nasceu, acredito.
Olha, eu confesso que desde a escola, lá no primário, eu sempre tinha lá minhas muitas perguntas, muita curiosidade.
Dúvidas.
Era uma estudante bem, assim, questionadora, né? Gostava de perguntar. Então, eu acho que é uma característica, assim, das profissões ligadas à ciência, né? A curiosidade, o querer saber como é que funciona, por que acontece. Então, eu acho que eu, realmente, desde muito nova, eu tinha já esse perfil, mas também, depois, na hora de escolher a profissão, a gente poderia ter ido para várias áreas, né? Mas acabei escolhendo a química, né, como profissão.
Falamos aqui do presencial, e aqui lembro muito bem aí o tempo que estivemos afastados do presencial, questão de aulas. Fiquei pensando aqui muitas vezes, puxa vida, né, o presencial, os alunos presentes em salas de aula, os professores em contato com os alunos em sala de aula. Como é que foi essa experiência também?
A educação EAD, né, educação à distância, hoje ela está bastante difundida, eu não vejo, assim, problema, né, para quem tem um perfil. Mas a presença, né, a troca, a discussão presencial dentro de uma sala de aula, né, naquela forma que você tem de trocar, de interagir, de professor aprende, o aluno aprende, a gente constrói junto, né, não tem nada que substitua, né? Nós tivemos essa experiência de praticamente 2 anos de aulas síncronas, né, e foi assim, teve bastante dificuldade. Nós tivemos dificuldade, inclusive os próprios estudantes têm dificuldade. Um pouco de aprendizagem, um pouco de acompanhar. Você está em casa, você dispersa, né? Então, assim, a pessoa para fazer um curso EAD, ela tem que ter um perfil específico, né? Ela tem que ser muito autodidata. O que, geralmente, eu, por exemplo, não sou uma pessoa autodidata. Eu preciso da presença do professor, daquele que está fazendo a troca ali. Então, eu acho que cada pessoa acaba se digamos assim, escolhendo pelo seu perfil, né? E, claro, não tem mais volta, né? Eu acredito que não tem volta. Que a questão das atividades online, elas estão aí, vieram para ficar. Mas eu acho que precisa mesclar um pouquinho e pensar bastante sempre na qualidade, né? Eu acho que com qualidade toda modalidade é interessante, né? Sem qualidade nenhuma vale a pena. Assim, eu acho que a busca apenas pelo diploma, pelo certificado, ela deve ser abandonada. Acho que as pessoas precisam mesmo estar ali para aprender, né? Aprender para a vida, para melhorar a vida das pessoas, para se ajudar e ajudar os outros.
É verdade. Parece-me que você atua hoje em 9 turmas da UPF, é isso?
Isso, tenho bastante aulas, né? Com vários cursos. Eu, assim, sou professora de vocação, né? E sou química de profissão, então essa área nossa, ela abrange muitas coisas, né? Nós estamos... A parte do conhecimento químico é um conhecimento que ele está em todas as áreas. É muito interessante. Desde, por exemplo, a produção da vacina do Covid, né? Até o controle de qualidade de um alimento. Então, nós perpassamos todas as áreas. Um químico, ele pode ser o que ele quiser, né? Então, eu acho que é uma profissão muito bonita. uma profissão que precisa ser divulgada, precisa ter um pouco mais de visibilidade, né? E hoje, para vocês terem uma ideia, até para os ouvintes que não conhecem a profissão, né? Todo nosso aluno que está terminando o curso, os cursos de química, né? Nós temos 3 cursos de química na Universidade do Passo Fundo, eles estão empregados. Todos estão já com trabalho, carteira assinada, quer dizer, então a empregabilidade é muito boa, né, na nossa área. Ninguém fica desempregado, né, porque a gente está, onde você for, o tipo de indústria que você for atrás, ou mesmo se você quiser trabalhar autônomo, né, como o nosso caso da consultoria, é possível. Então é uma profissão muito bonita e muito, digamos assim, muito promissora, né. Só não sei se eu posso dar um dado. Sim. Sobre a falta de... Então, nós temos assim, um levantamento dos conselhos de química que dizem que já está faltando 9 mil professores de química. Já hoje falta. Né?
Tudo isso?
Tudo isso. E também no mercado de trabalho tem, para os próximos 2 anos, mercado para 12.600 químicos. Isso no Rio Grande do Sul, tá? Então, realmente é uma profissão... bastante abrangente.
Isso, né? Mostra o crescimento e também a valorização desse profissional.
Isso. Na verdade, assim, às vezes você não sabe que tem um químico lá dentro daquele departamento, daquele local, porque, assim, como não é especificamente da área, né, da química, mas existe um profissional ali no controle de qualidade, no recebimento da matéria-prima, no produto acabado, na venda, né? Então, nós estamos, assim, muito, muito inseridos. É uma pena que precise divulgar mais, né? Infelizmente, as pessoas, às vezes, nem sabem. Ah, eu poderia ser um químico, né? E não tem esse conhecimento.
Clóvia, sobre a indicação ao prêmio do Conselho Federal de Química, fala mais com detalhes sobre esse importante prêmio, então.
Eu fiquei bastante surpresa, né? Claro, a gente está no mercado há muitos anos já. Terminei, né, a faculdade em 1988, fazia muitos anos já, né? Então, mas mesmo assim, fiquei bastante surpresa, porque eles avaliam, então, o currículo, né? As atuações da pessoa durante a sua atuação profissional. Então, o currículo foi avaliado a nível federal, né? E são categorias. Então, esse prêmio Talentos, né, do Conselho Federal de Química, ele avalia algumas categorias. Então, licenciados em química, químicos industriais, empresas, né? E eu, na classificação, pela nota que eu tirei no meu currículo, eu fiquei em terceiro lugar na categoria químico industrial no Brasil, né? Então, assim, realmente é uma honra, né? E foi uma surpresa, né, ter, assim, sido selecionada e ter agora receber essa menção honrosa, né, esse prêmio. Eu fiquei muito contente e, ao mesmo tempo, fiquei pensando, será que tenho todo esse cacife, né?
Com certeza,
enfim, é uma forma também de divulgar, né? De fazer divulgação da profissão, de mostrar para as pessoas como é importante, né, trabalhar para a qualidade de vida de forma correta, né? Usando a química de forma correta. Então, acho que é uma oportunidade também, uma grande oportunidade.
Achei interessante usar a química de forma correta. Não se usa muito isso?
A química, ela é a ciência, basicamente, que te dá suporte para resolver problemas, né? Como nós trabalhamos com transformações, tudo que for ser modificado, o químico está controlando, né? Então, é a ciência que resolve as coisas que estão erradas. Então, normalmente, existe um mito, né? Uma forma de colocar. Existe um mito de que, isso tem química. Só que tudo tem química, né? Então, a palavra, o conceito, nós temos que desmitificar isso, né? Não é porque tem química que está ruim. É porque tem a química sintética, química do ultraprocessado. Então, existem condições químicas que não são boas, realmente. Né? A própria poluição, ela vem de uma substância que está num lugar errado. Eu tinha um professor que definia a poluição assim. A poluição é quando uma substância ou um grupo de substâncias estão no lugar errado. Estão num local que elas não deveriam estar. Então, quem é que resolveria esse problema? Bom, quem entende da transformação da substância para não deixá-la chegar lá em primeiro lugar e depois tratar essa substância que está no lugar errado. Então, é um outro olhar que eu acho que as pessoas poderiam, né, deveriam fazer, e aí aceitando conversar com, né, sobre o prêmio, eu acho que eu estaria divulgando essa ideia de que a química, ela tem um lado importantíssimo, porque quando eu faço pão, quando eu escovo os dentes, quando eu faço comida, quando eu visto uma roupa, tudo tem um processo químico por trás. Alguém pensou naquele material, alguém produziu aquele material, né? E alguém tem que resolver o problema também desse material quando ele vira resíduo.
Exato.
Então nós estamos por tudo por aí, né?
Só que a cultura, infelizmente, né, se propaga com muito mais facilidade aquilo que é ruim, embora seja uma vírgula ruim, mas ela se propaga com mais facilidade. Né?
Não, e temos que dizer o seguinte, que realmente a química, se ela for utilizada de forma incorreta, né, porque na verdade é a humanidade que usa o conhecimento.
Exato.
Né, e se ela for usada de forma incorreta, obviamente vai ter problema, né? Nós temos diversas áreas aí que a gente sabe que, inclusive, o químico tem que resolver depois os problemas que foram causados também por pessoas que não entendiam da área. Né?
Assina a responsabilidade.
Assina,
né,
a responsabilidade.
Recebe quando o prêmio, Clóvia?
Eu vou em Porto Alegre, a entrega, né, no conselho aqui do estado, vai ser entregue, num evento, agora sábado, dia 25, pela noite, o evento da entrega.
Esse é o número quê de prêmio já?
Não estou contando.
Não, porque eu sei que a tua prateleira está cheia de prêmios lá, troféus, e merecidamente, com certeza. Bom, eu sei que a família Marozin tem uma propriedade e que faz parte da nossa belíssima Rota dos Sabores, né? Nós temos aqui a Rota das Salamarias e temos aqui a Rota dos Sabores. Fala um pouco pra gente desse investimento, onde fica a cascata do Cachoeirão, né, que é lindíssima, né? Inclusive, eu sei de muitas noivas que foram fazer foto, né, vídeo lá, antes do casamento.
Isto, exatamente. A família, né, os herdeiros de Virgínio Marozin, que foi o meu avô, eles ficaram com a incumbência, né, importante e nobre, de preservar esta área. Né?
Que responsabilidade, hein?
O meu avô, ele fornecia energia elétrica para a cidade de Marau. Ele era proprietário da usina de eletricidade. E quando essas usinas pequenas foram encampadas para a criação da Companhia Estadual de Energia Elétrica, ele recebeu estas terras da cascata em troca pelo valor da usina. E como forma de compensação financeira, né? E ele sempre teve a ideia de fazer a preservação dessa área. Então a família, respeitando esse desejo dele, nós estamos criando lá na área uma RPPN. Uma RPPN é uma reserva particular do patrimônio natural. Então, ela fica eternamente, fica registrado, né, na documentação, que ela não pode ser utilizada para outros fins que não sejam de educação ambiental e preservação. Então, isso foi uma decisão da família, a gente está tramitando já, existem alguns trâmites mais documentais, né, que devem ser feitos para a criação. Então, na verdade, hoje nós não estamos fazendo a visitação por enquanto, porque nós precisamos separar as áreas, né, que vão ser de visitação, áreas de preservação, precisam ser organizadas as trilhas. Isso é um trabalho técnico, né, feito por biólogos, engenheiros, agrônomos.
Como ponto turístico?
Isso, ela é um ponto turístico e ela faz parte, então, da rota, né, das Águas e Sabores, e vai ser um empreendimento aí que logo nós vamos estar entregando para o público de Marau e da região, como um local de contemplação da natureza, né, de preservação da natureza. Com certeza o meu avô ficaria muito contente em saber que nós conseguimos atingir esse objetivo
dele.
Ele
está contente. Ele está contente. Você falava em trilhas na mata, é isso também?
Isso. Então, só que essas trilhas precisam ser seguras,
claro,
né? Precisam ser bem organizadas, não podem causar problemas de preservação. Então, por isso a Universidade de Passo Fundo está conosco nesse projeto, né, organizando e tal, inclusive os cursos de educação física, cursos de biologia, né, são cursos que nos ajudam a montar essas trilhas para que realmente fiquem seguras, com níveis de dificuldade diferentes, né, para pessoas que gostam de mais, um pouco mais de aventura, pessoas que querem fazer uma caminhada mais suave, né, e o local realmente é muito bonito, né, tem uma natureza privilegiada, né, e certamente nós demos o primeiro passo aí para a preservação e para que todas as futuras gerações, né, como o meu avô pensou lá atrás, que daqui a alguns anos as pessoas pensem, nossa, que lugar bonito, que bom que está preservado.
Que maravilha. Falamos muito em Ponte Aérea, né? São Paulo, Rio, Rio, São Paulo. No teu caso, Ponte Aérea aqui, Mar ao Passo Fundo, é isso?
Sim, muito, é muito. Como eu tenho uma empresa de consultoria, né, química Sim. e ambiental, nós já estamos no mercado há 27 anos, né? Se chama Ecoambiental, então nós atendemos muitos clientes aqui na região de Marau, começamos, inclusive, os atendimentos aqui, e hoje nós temos Passo Fundo, e como eu sou professora da universidade também, eu acabo viajando muito nesse esse caminho, fazendo muito esse trajeto, né, e tenho, assim, muito orgulho, né, de estar aqui em Marau, de ter trabalhado aqui, né, nesse município, em várias áreas, né, no poder público, na parte privada, nas escolas, né, e hoje tenho projetos de extensão nas escolas, né, aqui também com a educação, então a gente procura sempre trazer, né, a profissão para a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que a partir, se nós não vamos ajudar, né, a sociedade, para que nós estamos aqui, né, esse é o nosso maior objetivo, eu acho.
Maroense, professora Clóvia Maruzin Mistura, que bom tê-la com a gente. Volte sempre para um bom café franciscano aqui. Algo mais para a gente? Fica à vontade.
Muito obrigada. Queria agradecer a oportunidade, né? Dizer que sempre à disposição, né? Qualquer momento que vocês precisarem, eu estou à disposição. Queria me deixar à disposição do público também, né? Se as pessoas têm alguma dúvida, né? Mesmo não fazendo parte do poder público, a gente tem atendido demandas da comunidade, né? Orientações nessa parte ambiental. Então, assim, sempre à disposição, né? Quando as pessoas precisarem, nós estamos aí, a nossa veia de educadora, né? A gente está sempre à disposição. Foi um prazer enorme conversar e dedicar esse prêmio a todos os meus estudantes que passaram desses 35 anos, passaram pelas minhas salas de aulas e pelos meus outros ambientes de ensino.
Boa sorte, guria.
Obrigada.